cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Cindy Stockler, autora do romance Calíope, A Escrava de Atenas. Este livro foi publicado pela editora Letras do Pensamento.
Calíope, estou organizando em Kos, a ilha onde moro, na escola de medicina, um grupo de estudos para ensinar o que sei àqueles que queiram aprender. E também para estudar ainda mais a fundo as questões da saúde. Quero difundir esse estudo, alargar o número de homens e mulheres capazes de ajudar outras pessoas a se recuperarem de seus males do corpo. Você gostaria de passar uns meses conosco por lá? Calíope arregala os olhos. Jamais poderia esperar uma proposta como essa. Sair de Atenas? Conhecer uma ilha? Aprender com esse mestre que havia revolucionado todo o estudo da medicina, tornando-a uma ciência organizada? Ser admitida num círculo onde praticamente mulher nenhuma antes havia entrado? Não sabia o que dizer. Fóssion, que havia saído da sala, volta justamente no momento em que seu queixo termina de cair.
Cindy, o que motivou a incluir o Hipócrates na sua narrativa?
Foi muito interessante, Marcelo, porque ao escolher essa época para localizar a história de Calíope, nem eu mesma sabia de todos os importantes personagens que viveram nessa época e foram contemporâneos de Calíope. Eu fui encontrando um por um, os principais, todos aqueles que a gente estuda e que a gente conhece, os mais, vamos dizer, óbvios, que a gente conhece bastante. Hipócrates foi contemporâneo dela, Sócrates, Platão, Aristófanes e tantos outros. O próprio Péricles, o general, foi contemporâneo dela enquanto ela era ainda criança, mas teve muita influência na época e na vida da Calíope e da família dela. A Calíope, como nem eu mesma escolhi que assim fosse, foi uma coisa natural, eu descobri que Calíope tinha dons de cura. A palavra médico não existia ainda nessa época, eram pessoas que curavam as outras, que conheciam a maneira de curar, conheciam as ervas, conheciam os medicamentos que eles poderiam usar para curar as pessoas. Ela tinha esse dom, uma herança que ela trouxe de algum ancestral, a família toda reconhecia desde pequena, ela sabia fazer chá, sabia curar uma ferida, ela se interessava por isso. Isso evoluiu, Marcelo. Quando ela foi para Atenas, já mais velha, já mais, vamos dizer, experiente nessa área de curar pessoas, ela acabou conhecendo o famoso médico Hipócrates e acaba tanto envolvida com esse assunto que o próprio Hipócrates convida a Calíope para ir passar um tempo na ilha de Kos, que era onde ele vivia e tinha uma escola de medicina.
Na torre, Theo sentado no chão, encostado na mureta, soluçando, chorando, grita para o alto, descontrolado, uma dor lancinante arrebatando-lhe o coração. Zeus, Zeus, por que me fez um escravo miserável, sem condições de realizar nada, de ajudar em nada, um arrobo de homem, um pedaço de carne inútil? Hein? Me responda, Zeus! Por que no momento com seus raios atira essa mulher em meus braços e em seguida com esses mesmos raios a leva embora, para longe de mim? Hein? Hein? E como espera que eu viva agora sem ela? Como poderei eu viver? Calíope! Calíope! Eu não posso viver se a vida for sem você!
Cindy, o que mais chamou a sua atenção do personagem Theo?
Theodoros. Esse nome foi muito bem escolhido, que significa um presente de Deus. Ele é um outro escravo. Também trabalhava na casa de Calíope, tinha a mesma idade que ela. Eles cresceram juntos. Ele foi comprado pelo pai de Calíope quando ele tinha 6 anos de idade, e ela também. E ele levou, pelas circunstâncias que são contadas na história, o pai de Calíope levou o pequeno Theodoros, depois chamado de Theo, para trabalhar na casa. Na verdade, foi quase que uma adoção. Aquele rapazinho, aquele menininho, crescendo junto com Calíope, e se tornaram melhores amigos. E no fim, se você lê a história e sente a história, foi isso justamente o que eu quis escrever. No fim, o Theodoros, o Theo, é o personagem principal. Ele é um escravo, ele segue escravo ao longo da vida, ele se apega àquela família e a família se apega a ele. Ele já teria dinheiro para comprar a própria liberdade. O próprio pai da Calíope, e a quem ele também chamava de pai, queria lhe dar liberdade, e ele dizia: não, minha vida são vocês, eu não preciso de liberdade, eu quero estar com vocês. Ele é o grande herói da história, ele está no pano de fundo da história o tempo todo. Ele é quem, no fim das contas, acaba resolvendo todos os problemas que essa família vai tendo. Ele é o grande herói da história. Ele é um escravo. Até o final, ele segue como escravo. Em nenhum momento ele reivindicou tornar-se livre. E, no fim, as coisas acabam acontecendo do jeito que acontecem.
Cindy, você poderia abordar o personagem Fóssil e como ele pensava a questão da cidadania?
Aí você chegou no meu ponto, Marcelo. As pessoas me perguntam: ah, Cindy, quando você escreve, você é o personagem principal. Ah, você é uma dessas personagens que aparece na história. E eu digo: não, não sou, não é assim que funciona na cabeça da gente. Mas se você me perguntar, vai, fala a verdade, qual personagem dessa história é você? Eu diria: é o Fóssil. Porque, como eu disse no começo da nossa entrevista, eu estudei direito e eu me formei, eu sou advogada, eu ainda advogo e eu amo essa profissão. A gente até comenta, eu e meus colegas, a gente quer tirar o pé, a gente quer sair, mas a gente não consegue, é um vício que pega a gente. É muito apaixonante a profissão de advogado. E o Fóssil, nessa história, que era o patrão de Calíope, ele era o que hoje em dia nós chamamos de advogado, não era esse o nome naquela época. Naquela época eles eram oradores, eram cidadãos que conheciam muito bem a lei, conheciam muito bem o funcionamento do Estado e, eventualmente, quando os outros cidadãos tinham algum problema com a lei, com os tribunais, recorriam a esses homens, grandes oradores, para ajudá-los, que é o que acontece hoje em dia em relação aos advogados. O Fóssil, quando Calíope foi trabalhar na casa dele, ele logo sabia que era uma filha de cidadão, que era uma pessoa diferenciada de todas as outras moças escravas que trabalhavam ali. Logo ela se torna uma espécie de assistente dele. Ele percebia muito bem a diferença entre ela, uma filha de cidadão, das outras moças de todo o convívio dele. E ele percebia que a questão da cidadania em Atenas deixava espaço para que o conceito de cidadania fosse discutido. Quem é um cidadão ateniense? O que é ser um cidadão ateniense? Ao fazer essas perguntas para si mesmo, ele é a pessoa que chega a uma decisão que ele toma do que ele vai fazer junto com o pai de Calíope em relação a Calíope, que tinha deixado de ser filha de cidadão ao se tornar escrava, e também em relação a Theodoros. O que é ser cidadão ateniense? E ele, enquanto um orador conhecedor das leis, das condições de cidadania, das condições de se perder a cidadania, tudo isso ele vai levar em conta e ele vai, então, ser o personagem principal no momento final da história. Ele vai ser o grande orador diante dos tribunais atenienses.
Cindy, ao elaborar a história, houve um personagem cresceu mais, que se impôs na sua narrativa?
Que pergunta, Marcelo. Você me pegou. Como eu disse para você, todos os personagens são muito importantes. A própria Calíope, que é a personagem principal, ela cresceu muito. Ela ia ser a personagem principal, a mocinha que passa por essas coisas. Mas, de repente, ela se tornou essa pessoa emblemática que ela era. Talvez o Phocion, sim. Talvez o Phocion seja um personagem que estava lá o tempo todo só observando todas as coisas. E aí cresceu dessa maneira e junto com Calíope, junto com o pai de Calíope, junto com Theodorus, ele traz à tona toda essa questão de cidadania e levanta todos aqueles cidadãos que foram a Pnyx, era o nome onde, do lugar onde se reunia a Assembleia Geral, os 30 mil cidadãos iam lá votar, todos votavam nos assuntos do Estado, nos assuntos da cidade. Esses que foram levados, dois assuntos foram levados aos tribunais no final da história de Calíope, todos os cidadãos estavam lá para votar. Foi Phocion que trouxe tudo isso. Foi Phocion que trouxe essa questão de vamos discutir a cidadania. E aquele foi um caso, vamos dizer, hoje em dia nós diríamos, jurisprudencial. Certo?
Cid, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que eu não tenha te perguntado?
Eu acho que não é uma questão do livro. Você fez perguntas muito interessantes, muito fazendo um alinhavo geral na história. O que eu achei interessante na história e gostaria de abordar foi que a pesquisa foi fundamental, Marcelo. Pesquisar aprofundou ainda mais a história. Quando eu tive a ideia da história, aquele esqueleto da história, como eu comentei, eu não sabia que eu ia me aprofundar tanto. A pesquisa foi muito importante. A pesquisa enriqueceu o meu próprio entendimento daquilo que eu ia fazer. E foi tão interessante, não vou dizer profunda, porque quem sou eu para dizer que a minha pesquisa foi profunda, mas foi tão interessante, foi abrir um leque tão grande de informações sobre aquela época que levou a mim a uma viagem lá para 2.500 anos atrás, espero que ao leitor também. Mas a pesquisa foi tão interessante que o editor resolveu colocar a pesquisa na forma de apêndice, no final do livro. Conforme os tópicos mais importantes são abordados, vem um número no livro que remete ao apêndice e aí sim vem aquela forma mais didática, com a bibliografia, é claro. Essa parte foi muito interessante. A parte de pesquisar para escrever uma história de ficção é muito interessante, porque a gente vê, então, eu pego esse livro e outros que eu também já escrevi, romances fictícios. Sempre há uma pesquisa, sempre uma pesquisa muito grande, nessa foi imensa. Sempre vai haver essa parte de juntar a realidade daquela época que eu estou contando e dos fatos que eu estou contando. A ficção, a gente percebe, fatalmente aconteceu, porque a pesquisa coloca a gente tão inserida naquele momento, naquela circunstância, naquele país, naquela cidade, que a ficção que a gente acaba colocando e vamos dizer, ah, mas essa história não aconteceu, a gente chega à conclusão que aconteceu sim. A pesquisa, então, e o apêndice do livro são importantes, são muito interessantes. Isso eu acho muito legal de comentar.
Cindy Stockler é autora do romance Calíope, A Escrava de Atenas. Este livro integra o catálogo da editora Letras do Pensamento.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.